Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas.
Irmãos, nós estamos numa série de mensagens chamada O Evangelho de João, a revelação da glória de Deus. Semana passada nós falamos no capítulo 1, lemos os versos de 1 a 5, e eu quero continuar, ler e mergulhar com os irmãos, imergir com os irmãos a despeito ainda desse texto. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de São João, capítulo 1, vamos ler novamente dos versos de número 1 ao verso de número 5. Evangelho de São João, capítulo 1, dos versos 1 a 5. Evangelho de São João, capítulo 1, versos de 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. As histórias que nós encontramos, irmãos, nas redes sociais, jornais, revistas, televisão, mídia em geral, a cada dia que se passa, ela cada vez mais nos chocam de uma forma que nós não sabemos expressar, e chocam mais ainda naqueles que restam com um mínimo de lucidez. As coisas sobre as quais nós lemos ou assistimos teriam sido impensáveis para algumas gerações passadas. Por exemplo, no último dia 12 de agosto, no site mirror.com.uk, eles publicaram uma matéria que eu considero simplesmente estarrecedora, que aqui no Brasil ela foi reproduzida ou replicada no dia 14/8 pela gazetadopovo.com.br. A notícia, ela traz à tona a história da primeira família britânica de gênero fluido. Lê-se o seguinte no artigo postado pelo colunista Rodrigo Constantino, abre aspas: Louis, ou Louis, e Nick Draven estão criando seu filho de 4 anos de idade. Star Cloud, de modo a ele não se sentir obrigado a ser um menino. A mãe de Star Cloud, é o nome da criança, Star Cloud, é Louis, ou Louis, que nasceu homem, mas fez tratamento hormonal para se transformar completamente numa mulher. Já o pai é o pansexual Nick, que nasceu mulher, mas se veste de vez em quando como um homem, quando dá na telha. Nick, de 30 anos, diz com orgulho: nenhum de nós fica preso ao gênero com que nascemos. É a morte da biologia, essa ciência irrelevante, para dar lugar à ideologia, pois tudo é construção social. O amor é lindo. E como o casal tem a cabeça muito aberta, o Menix será criado sem restrições terríveis impostas pela biologia. Não há nada natural em ser menino ou menina, acreditam. E em nome da liberdade, é preciso driblar esses obstáculos. Eles se consideram uma família ordinária como qualquer outra, fecha aspas. Loucura, né? Mas é o que temos vivido. E é mesmo loucura. O apóstolo Paulo diz que os seres humanos, pecadores e depravados que são, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos em Romanos 1:22. Agora, reflita comigo de forma bem cuidadosa na frase de Nick, a mulher pansexual, que é o pai, juntada ao comentário do colunista Rodrigo Constantino na Gazeta do Povo. Abre aspas. Nenhum de nós fica preso ao gênero com que nascemos. É a morte da biologia. Essa ciência irrelevante para dar lugar à ideologia, já que tudo é construção social, o amor é lindo. Em outras palavras, revoltamos-nos contra o Criador, dizendo: nenhum de nós fica preso ao gênero com que nascemos. Nós matamos a razão, ou seja, ignoramos a biologia, essa ciência irrelevante, e desconstruímos todos os valores sociais, aqueles que sustentam o mundo ocidental e civilizado por séculos, afirmando: tudo é uma construção social. Decidimos fazer o que dá vontade de fazer, porque o amor é lindo. Perceberam? Esses indivíduos, eles incorporaram o espírito da nossa era. Mas existe um problema. Quando o amor é sinalizado em termos de fazer o que dá vontade de fazer, a ética e a moral são subtraídas da sociedade. A razão é substituída por desejos e o Criador simplesmente é desprezado com um gesto de banana. A única descrição possível que se deixou para a vida é a que narrou o autor do livro de Juízes sobre os seus dias em Israel. Cada um faz o que lhe parece certo. Juízes 21, 25. O final dessa estrada será, irmãos, inevitavelmente, a anarquia e a barbárie. A nossa cultura, lamentavelmente, está se degradando de forma muito rápida. Ou melhor, regredindo com uma velocidade espantosa ao estado de mundo pré-cristão, quando tudo era paganismo, anarquia e barbárie. Graças a Deus, porém, que nós podemos apostar nossas vidas na verdade de João, capítulo 1, verso 5, que diz que a luz brilha na escuridão. Jesus brilha, o Evangelho brilha, a igreja brilha, a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Será mesmo? Como nós podemos ter certeza? João, inspirado por Deus, ele afirma de forma categórica que a escuridão nunca conseguiu apagar a luz que brilhou na escuridão. Em algumas versões da Bíblia, inclusive a nota de rodapé da Nova Versão Transformadora, a NVT, traduzem a expressão "a escuridão nunca conseguiu apagá-la" em "a escuridão não a entendeu". Já a versão ARA, ela traduz assim: "as trevas não prevaleceram contra ela". A NVI coloca da seguinte forma: "as trevas não a derrotaram". E a NVT, versão que eu estou usando aqui, conforme já lemos, diz: "a escuridão nunca conseguiu apagá-la". Afinal, qual é que está correta? A escuridão não a entendeu ou a escuridão nunca conseguiu apagá-la? As duas. Porque João, propositadamente, irmãos, parece ter deixado o sentido ambíguo. Logo, quem traduz o verbo assim, "a escuridão não a entendeu", está pensando no que João dirá lá adiante nesse mesmo capítulo, nos versos 10 e 11. "Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu", ou seja, não o entendeu. "Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram". Aqueles que traduzem por "a escuridão nunca conseguiu apagá-la" está com outra passagem de João em mente. Lá mais adiante do livro, quando ele, de novo, usa a mesma expressão, lá em João capítulo 8, versos 3 e 4, ele lê da seguinte forma: "andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa, não vos apanhe, não vos destruam". Realmente, igreja, os dois sentidos são possíveis sem prejudicar a mensagem central de João. A luz veio ao mundo e alguns a rejeitaram, não a compreenderam. Mas apesar de toda a rejeição, apesar de toda a oposição, as trevas desse mundo nunca conseguirão apagá-la ou destruí-la. Glória a Deus. Então, de novo a pergunta: como nós podemos ter certeza de que a luz continuará brilhando e triunfará completamente sobre a escuridão que parece ser cada vez mais tenebrosa nesse mundo tenebroso, como diria Frank Peretti? A resposta está nos versos de 1 a 5 que falamos na semana passada, e para os quais eu, mais uma vez, quero chamar a sua atenção nessa manhã. Eles foram escritos para, dentre tantas coisas, nos dar a certeza de que a luz de Cristo triunfará, irmãos, sobre a escuridão. A certeza do triunfo da luz de Cristo sobre a escuridão deve gerar pelo menos três resultados distintos. Paz àqueles que receberam a luz de Jesus, mas atribulados continuam vendo o mundo aparentemente apagando-se nas trevas. Uma mensagem de consolo. Perseverança naqueles que sabem que precisam compartilhar Jesus, mas intimidados, calam-se e não repartem o evangelho, pois o que enxergam são só trevas nas vidas das pessoas. Uma mensagem de encorajamento. Paciência nas quais, tendo vivido anos e anos nas trevas, agora, desanimados, pensam em desistir da luz de Jesus, pois não viram as trevas se dissiparem definitivamente dos recantos da alma, do lar, da igreja ou da sociedade. Mensagem de esperança. A minha oração, irmãos, é que a certeza do triunfo da luz de Jesus traga consolo aos tribulados, encorajamento aos intimidados e esperança aos desanimados que sonham ver a escuridão dissipada por completo, mas que infelizmente ainda vem com ar de vencedora. Eu tenho toda a certeza, irmãos, de que a luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Mas como? João vai nos apresentar quatro justificativas, quatro certezas para dizer que as trevas definitivamente não prevalecerão sobre a luz. A primeira: a luz é a vida do Filho. A segunda: a vida, a luz é a vida do Criador de tudo. A terceira: essa luz e vida é Deus. E a quarta: o que se recebe e o que se reparte na vida com Deus é tudo o que todos os seres humanos intrinsecamente mais desejam: vida, luz e amor. Eu quero falar sobre a primeira: a luz é a vida do Filho de Deus. Considere, igreja, primeiramente João capítulo 1, verso 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Isso significa que a luz que brilha na escuridão do mundo é a luz da vida, conforme João 8, 12. A vida do Filho de Deus é a luz do mundo, conforme João 12, 46. Portanto, a primeira razão pela qual a luz triunfará sobre a escuridão é que ela é a vida. Ela é luz viva. O que isso significa? Bom, se a vida do Filho de Deus é a luz que brilha na escuridão, o que o verso 4 diz, então há pelo menos quatro coisas que podemos dizer sobre essa luz. Em primeiro lugar, a luz da vida tem energia e poder, porque a vida do Filho tem energia e poder. A luz se autoalimenta da vida que ela possui em si mesma. Essa luz se recarrega em si mesma. Ela brilha e brilha e nunca acaba. Ela é viva. Em segundo lugar, a luz da vida tem propósito e movimento. Não é estática como a luz de um farol do semáforo ou de um farol na costa do oceano. A luz da vida faz planos e se movimenta. Ela brilha aqui e agora, depois ali, e então acolá. Viva com a vida do Filho de Deus, pois ela não poderá ser contida, abafada ou apagada. Em terceiro, a luz da vida cresce e se expande. A vida do Filho de Deus é fonte de vida e de luz, como disse o salmista no Salmo 36:9, pois és a fonte de vida, a luz pela qual vemos. Ou seja, uma vez que os raios começam a sair dessa luz, eles se estendem cada vez mais e mais longe. Em quarto lugar, a luz da vida gera descendência. Adiante, João diz assim, no capítulo 12, verso 36, creiam na luz enquanto ainda há tempo. Desse modo, vocês se tornarão filhos da luz. Portanto, a certeza de que temos, de que as trevas não prevalecerão sobre a luz, ou não conseguirão apagá-la, está no fato de que essa luz é luz viva, tem energia própria, poder, propósito e movimento. Ela cresce, expande-se e reproduz. Igreja, vocês já consideraram receber essa vida geradora de luz em seus corações? Tudo se faria novo em sua vida. Você renasceria com brilho no olhar, com luz nos olhos. Mas alguém poderia dizer, e se as trevas forem tão ou mais poderosas que a luz? Impossível. Segundo, a vida é a vida do Criador de todas as coisas. É dito isso no verso 3. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Agora, o ele, Criador, nesse verso, é o mesmo do verso 4. Aquele que é a palavra possui a vida, e sua vida trouxe luz a todos. O ponto é o seguinte: a vida cheia de energia, propósito, crescente e reprodutiva que brilha na escuridão, é a vida daquele através do qual todas as coisas foram criadas. A vida que está na luz, que brilha na escuridão, é a vida do Criador, irmãos. Logo, podemos ter certeza de que os poderes da escuridão não são tão fortes como a vida que gera a luz, porque essa vida criou, inclusive, os poderes utilizados pela escuridão. Sem ele, nada foi criado. E coisa nenhuma criada é mais poderosa do que o Criador. Até os poderes das trevas sabem que não conseguirão resistir ao avanço da luz. Veja como eles sabem que seus dias estão contados. Abram suas Bíblias no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versos 28 e 29. Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versos 28 e 29. Diz assim: quando Jesus chegou ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos, dois homens possuídos por demônios saíram do cemitério e foram ao seu encontro. Eram tão violentos que ninguém podia passar por ali. Eles começaram a gritar: por que vem nos importunar, Filho de Deus? Veio aqui para nos atormentar antes do tempo determinado? Se prendam a isso, irmãos, a esse texto. Eu vou ler novamente. Quando Jesus chegou ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos, dois homens, possuídos por demônios, saíram do cemitério e foram ao seu encontro. Eram tão violentos que ninguém podia passar por ali. Eles começaram a gritar: por que vem nos importunar, Filho de Deus? Vem aqui para nos atormentar antes do tempo determinado? Irmãos, eles sabem que os dias para a ação dos poderes das trevas estão contados. Por isso, a surpresa deles ao virem a ação de Jesus tão iminente, que para eles era fora do tempo. Noutro texto, sobre o tempo determinado para o fim da ação dessa escuridão, Jesus disse assim, abram suas Bíblias no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, verso 53. São Lucas, capítulo 22, verso 53. Quem abriu? Leia para nós em voz alta, por favor.
Todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas.
Todos os dias eu estava lá no templo. Vocês tinham a oportunidade de me prenderem. Vocês não me prenderam. Por quê? Não era tempo. As trevas não prevalecerão, irmãos. Nós podemos estar passando por esse momento que talvez seja contra... Nossa, que trevas. Mas, irmãos, tenhamos a certeza. A luz venceu as trevas. A igreja venceu. Simples assim. Nós não podemos nos esquecer dessa verdade central. O reino das trevas chegará a um fim. A luz da vida do Filho de Deus triunfará. A luz brilha na escuridão e a escuridão não poderá apagá-la. Em primeiro lugar, porque a luz é a luz da vida do Filho de Deus, manter-se viva em si mesmo. E segundo, porque essa vida é a vida através da qual tudo foi feito, inclusive a poderes angelicais que caíram na escuridão. Ela a tudo se sobrepõe. Mas como, PR? Como pode ser? Que luz é essa? Que vida é essa? Terceiro ponto. Essa luz e vida é Deus. Tem uma música de um certo cancioneiro cristão que fala assim: essa luz, é claro que é Jesus. Sou cancioneiro Roberto, de sobrenome Carlos. Chegamos à terceira razão pela qual nós podemos ter certeza de que a luz não será superada pela escuridão. Não só a luz é uma luz viva, não só a vida dessa luz é a vida da palavra de Deus, através da qual ele criou todas as coisas, mas essa palavra, essa vida, essa luz é Deus. E o Deus Todo-Poderoso não pode ser superado. Vamos ler novamente João capítulo 1, versos de 1 a 5. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Nós falamos semana passada sobre Deus ser a palavra, e hoje nós estamos buscando entender que a palavra é vida. A palavra é a vida. O que se recebe na vida com Deus se reflete para dissipar a escuridão. A última razão, irmãos, para se crer que a escuridão não prevalecerá sobre a luz, se apoia no que Deus revela ser e repartir de si mesmo com aqueles que o recebem pela fé, ou seja, todos nós aqui. As trevas são o resultado da ausência de vida. Sem vida, se apagam as luzes, fecham-se os olhos na morte e desaparece o amor. No escuro, vale tudo. Uma pessoa assim, sem vida, sem luz e sem amor, ela está vivendo nas trevas, e trevas profundas, amando a si mesma e os seus próprios prazeres, vivendo para si e para saciar os seus caprichos, igualzinha a Gollum, personagem de O Hobbit, que depois de ter sido corrompido pelo anel mágico, refugiou-se nas profundezas das montanhas sombrias. O mesmo se aplica ao mundo que, sem vida, sem luz e sem amor, jaz na escuridão. Adiante, João registrou que a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. João 3,19. Quando se vê histórias como a de Luiz ou Louis e Nick Draven, por exemplo, o que se enxerga não é o triunfo das trevas, irmãos, mas o ser humano em trevas, tateando a existência em busca de vida, de luz e de amor. Só que a forma como buscam luz não os permitem dissipar as trevas, nem as faz alastrá-las a ponto de dominarem tudo, pois a vida e a luz triunfarão. Eles se aprofundam em trevas profundas. A loucura dos que se dizem sábios apenas comprova que sem vida e sem luz, o ser humano, em busca de saída, ele se aprofunda na escuridão do pecado desesperador. Sabendo que a saída é o amor, eles se aprofundam no amor pelas trevas. Vida, para o apóstolo João, não é apenas a que deu origem a todas as coisas em termos de matéria e energia, e que agora mantém todos os seres vivos existindo. Para o apóstolo, vida vai além. Ela é também vida eterna, conforme João 10:10. E todos que, ouvindo a palavra eterna, recusam-se a ir a Cristo, permanecem em morte espiritual, ou seja, trevas, conforme João 5:24. Portanto, quando João diz no verso 4, aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos, ele está falando da vida que faz o ser humano nascer de novo, espiritualmente falando. E tem mais: nascendo de novo, o homem recebe luz. O que isso significa? Morte espiritual não é a mesma coisa do que morte física, irmãos, tá? Morte espiritual é o estado em que todo ser humano já nasceu como consequência do pecado, conforme Salmo 51:5 e Romanos 3:23. Ou seja, a pessoa respira, anda para lá e para cá, seu coração bate, o cérebro funciona, a saúde física é boa, mas a alma está morta. Um The Walking Dead? Basicamente. Por exemplo, como é que se comprova a morte física? Alguém responde? Não estou ouvindo. Como é que se comprova? Certidão de óbito. Boa. Poderia ser. Mas para se comprovar a morte física, é necessário que os órgãos vitais parem. Pare de respirar. Especialmente o coração e cérebro. Você pode ver, a pessoa ela pode estar lá, pô, tá morta, mas se o cérebro estiver funcionando e o coração batendo, ela ainda não é dada como morta. Só quando um desses dois órgãos para. Oi? O cérebro, né? Obrigado, meu amor. Você sabe, aí sim você pode dar a morte física. Mas, tudo bem, todo mundo respondeu muito bem. Mas como se comprova, então, a morte espiritual? A gente joga para Deus. Os olhos das pessoas veem, mas não enxergam. Seus ouvidos escutam, mas não ouvem. Os seus órgãos funcionam bem. Fisicamente tudo está vivo e ativo. Mas a sua alma, coração e espírito não enxergam a grandeza do Criador, a beleza da vida, da obra de Jesus, nem a riqueza da comunhão dos salvos na igreja. Eles estão cegos e surdos para essas coisas. Andam na escuridão. Estão espiritualmente mortos para essas que são as maiores de todas as realidades. Para verem e ouvirem essas coisas, então, recebê-las, eles devem receber a vida. A vida tornará possível. A vida trará luz. João diz no verso 4, aquele que a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. Nossa vida traz luz. Nova vida torna possível a visão. Quando a morte é substituída pela vida, a escuridão é substituída pela luz. Em João 8,12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão na escuridão, pois terão a luz da vida. É disso que nós estamos falando hoje, irmãos. Da luz da vida. Da luz que vem com uma nova vida. Quando você recebe Jesus, você recebe vida. Você recebe vida espiritual. E quando você recebe vida espiritual, você recebe luz e vê. Ao receber Jesus, recebe-se não só vida e luz, desfruta-se, difunde-se amor. O mesmo amor que Deus Pai compartilha com Deus Filho desde antes de tudo existir. João 1,2. Esse sim é o verdadeiro amor. O amor que não despreza a verdade. A vida, a luz e o amor que todos, de uma forma ou de outra, buscam, tentando sair da escuridão existencial, só será possível, igreja, quando a vida, a luz e o amor do Deus Trino for recebido pela fé e depois repartido com quem precisa nascer de novo, espiritualmente falando. Portanto, nenhuma segurança. Portanto, treva nenhuma segurará o avanço ou o triunfo da luz, pois por dois motivos. O primeiro, o que Deus tem a oferecer é tudo o que todos estão buscando: vida, luz e amor. Segundo, enquanto Deus segue dando tempo para que se creia, conforme João 12,36, as trevas estarão contidas para, no final, serem definitivamente dissipadas. A luz triunfará. O ponto prático de tudo que vimos até agora é o seguinte: a luz não pode ser superada pela escuridão. Por quê? Primeiro, a luz está viva. Ela é a luz da vida. Segundo, através dessa vida, essa palavra vida, todas as coisas foram feitas. Terceira, essa palavra viva é Deus. E quarto, tudo quanto o ser humano busca com anseio, vida, luz e amor, só existe verdadeiramente e plenamente em Deus, na vida do Filho de Deus. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía vida e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Portanto, igreja, aquiete-se. Não deixe seus corações se atribular com a escuridão que parece aumentar para apagar a luz. Jesus disse assim em João 16,33: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Esse mesmo mundo que amou mais as trevas do que a luz. Receba a luz. Você que se vê nas trevas, tragado pelas consequências do pecado em sua vida, que tenta sair do subsolo das montanhas sombrias, mas se vê escravo da vontade do pecado. O pecado tem sim vontade própria. João 12,36: creiam na luz enquanto ainda há tempo. Desse modo vocês se tornarão filhos da luz. Seja paciente, esperançoso e perseverante em amor. O mundo precisa da vida do Filho de Deus, carece da luz e do amor que só os filhos da luz poderão repartir. Vocês, nós, continuemos, pois, batalhando pela santificação, para que a luz brilhe através de nós. O Senhor Jesus nos diria assim em João 20, versos 21 e 22: paz sejam com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Sejamos todos fortes e corajosos. Tomemos a ofensiva nessa temporada da graça. Assaltemos a escuridão. Ela não poderá superar os filhos da luz. Ela nunca apagará a luz da vida. Avancemos, igreja. Avancemos, Jonathan, Nicole, Enilson, Caroline, seu José, Igor, Maria, André, Luísa, José, Dedê, Léo. Avancemos anunciando o Evangelho de Cristo. Pate, a luz de Cristo triunfará na sua vida e no mundo. A luz triunfante é a vida do Filho de Deus. Portanto, Igreja do Senhor, que possamos ser guiados pela luz de Jesus. Que essa luz brilhe em cada vida nessa manhã. Que essa luz queime de uma maneira a qual pessoas possam ser alcançadas pela graça. Pessoas possam ser alcançadas pela palavra viva. E que você possa ser esse arauto a levar as boas novas aonde você estiver. Que Deus os bendiga.